Aleluia. Quero que você abra a tua Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Enquanto você abre a sua Bíblia, nós estamos muito felizes com o que aconteceu esse final de semana, né? Quem estava aqui no seminário do Judson? Maravilha, né? Glória a Deus. Nós estamos recebendo mais e mais confirmações daquilo que Deus está nos direcionando, nos mostrando nesses próximos tempos. E uma das coisas que queima em nosso coração e queima no coração de Deus é o envio de pessoas para missões, pessoas que vão levar o reino de Deus para outros lugares do mundo, para as nações. E é claro que, como ele mesmo colocou, nós precisamos alinhar nossa vida. Porque antigamente, muitos iam para as missões ou iam para as nações, mas iam sem fundamento, iam de uma forma superficial e acabavam ficando frustrados, trazendo escândalos. Mas nós temos a visão de levar, de enviar os filhos. Porque os filhos são flechas e esses filhos, quando chegam nesses lugares, são pessoas fiéis, pessoas que vão ter caráter, que vão andar em honra e vão andar em conexão. Isso faz toda a diferença. Com certeza vai ser um trabalho que vai vingar, que vai levar muitos frutos para muita gente em nome de Jesus. Ore por isso, né? Esteja atento à voz de Deus sobre isso. Amém? Mas para acontecer isso, nós precisamos cada vez mais alinhar nossa vida àquele que é Senhor, que é Jesus Cristo. Eu quero falar um pouco sobre isso. Eu sei que essa semana foi uma semana difícil, né? 10 gols em 180 minutos, não é fácil. É muito gol, mas tudo bem, Deus dá graça. E eu quero falar sobre reino, falar sobre contentamento. Eu quero falar sobre o que te encanta. O que é que te encanta? Pergunta para o seu vizinho isso. O que é que te encanta? É uma pergunta sobre onde está o nosso foco. Onde está o nosso coração? Eu quero falar sobre isso. Quero falar sobre esse princípio e um caminho desse princípio. Em Hebreus, capítulo 11, verso 3. Diz assim. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Vou ler de novo. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te pedimos a tua graça, a tua palavra, a tua unção sobre a nossa vida hoje, para que essas verdades, ó Pai, possam, Senhor Deus, frutificar em nosso coração, que possamos, Senhor, ter terra boa, para que a Tua palavra floresça em nossa vida, trazendo transformação, trazendo cura, trazendo revelação, trazendo foco, trazendo alinhamento do Teu Senhorio, da Tua verdade, da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus, que nada atrapalhe nem distraia a nossa vida hoje, nessa manhã. Pai, nós pedimos isso em nome de Jesus. Obrigado. Amém? Aleluia. Nesse texto aqui é interessante que ele fala que pela fé os mundos foram criados. Está no plural aqui, mundos. Né? Em algumas versões até está escrito universo, mas o original mesmo é mundos. Eu consigo entender que pelo menos tem dois, certo? Se é no plural, mundos, tem que ter pelo menos dois. E dois que eu consigo ver na Bíblia claramente é o mundo atual, o mundo que nós vivemos, e o mundo que está por vir. Né, chamado de mundo vindouro. E Jesus falou muito sobre esse mundo vindouro, né, várias vezes, várias passagens na Bíblia mostram isso. E eu quero mostrar um pouco o foco do coração de Deus. Nós temos dois mundos, um atual, um que é passageiro, um que não é eterno. Né, a Bíblia fala, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E depois tem um outro mundo, que é o mundo vindouro, o mundo que está por vir. É um mundo que não vai ter dor. É um mundo que não vai ter doença, é um mundo que não vai ter mentira, é um mundo que não vai ter trevas. Né? A nossa nova Jerusalém. E com relação a isso, o Senhor mostrou isso para a gente, a importância de nós focarmos não no mundo atual, não aquilo que é natural, que é visível, né? Que termina, mas aquilo que é eterno, aquilo que está por vir. Abra sua Bíblia também em Mateus, capítulo 12. Mateus, no capítulo 12. Verso 32. Eu tenho muitos textos anotados hoje, alguns eu vou acabar citando, outros eu vou ler com vocês, porque teve um irmão que ministrou aqui há um tempo atrás, ele ministrou mais ou menos uns 100 versículos. Eu fiquei com inveja e fiz uns 105 aqui. Brincadeira, não passa de 50 aqui, vamos lá. Mateus 12, 32, fala. Ele fala assim: se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Ou seja, é a prova de que existe um outro mundo, né? Um mundo que está por vir. Mais um texto só para embasar isso, Marcos 10. Vira aí um pouco as páginas, Marcos 10, verso 5. De que nós temos um mundo que está por vir. Marcos 10, verso 30. Aliás, vamos ler o verso 29. Marcos 10, 29. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tantos, já no presente, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições e no mundo vindouro, a vida eterna. Então, nós temos pelo menos dois mundos. Né? Um mundo atual e um mundo que está por vir, onde nós vamos ter a vida eterna. Mas o nosso foco não deve ser este mundo. O nosso foco deve ser o mundo vindouro. Ou seja, nós vamos viver fazendo a vontade de Deus para sermos recompensados, recebermos a vida eterna. A Bíblia fala, quem quiser perder a sua vida, salva lá, mas quem quiser ganhar a sua vida aqui, vai perdê-la. O nosso foco não é agora, nosso foco não é essa vida neste mundo, porque esse mundo, infelizmente, por causa do pecado, né, de Adão, esse mundo já foi amaldiçoado, esse mundo é finito, mas nós viveremos com ele eternamente, na sua glória, amém? No mundo vindouro. Mas, também Lucas 20, fala assim que os que são julgados dignos de alcançar o mundo vindouro, e a ressurreição dos mortos, nem se casam, nem se dão em casamento. Nós somos dignos de recebermos o mundo vindouro. Aqueles que são filhos, aqueles que estão em Cristo. Quem está em Cristo vai herdar a vida eterna. Amém? Quem está inscrito no livro da vida, levanta a mão aí. Aleluia. Glória a Deus pela nossa vida. Isso é garantido na palavra. O que o diabo faz, então? Muitas vezes ele quer distrair a gente. Ele quer colocar o nosso foco em coisas que são fúteis, coisas que são visíveis. E assim, muitas vezes, alguns cristãos andam distraídos, andam desfocados daquilo que Deus quer para a nossa vida. Eu quero falar um pouco sobre idolatria. Muitas vezes, nós idolatramos coisas, ou circunstâncias, ou pessoas, e isso tira o foco daquilo que Deus quer. Quando Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, nada pode competir com ele. Nada compete com o evangelho. Nada compete com o reino de Deus. Quem conhece o versículo que Jesus falou? Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O nosso foco é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Amém? Fala isso para o seu vizinho. O teu primeiro foco é buscar o reino. Fala para o outro lado, o teu primeiro foco é buscar o reino de Deus. Amém? Aleluia. E eu tenho um texto que eu amo muito. E abre lá em Isaías 40. Nesse texto eu quero primeiro lê-lo com vocês. Mas é um texto que eu gosto muito, porque eu vibro quando tem textos na palavra em que o próprio Deus está falando, em que ele assume a primeira pessoa e ele fala diretamente com o seu povo, em Isaías, desculpa, 44, né? Falei 40, mas é 44. quero ler do verso 6 em diante. E esse texto aqui, ele está falando para o povo de Deus, para o povo de Israel, né? Para Jacó, que é Israel. Eu quero mostrar um pouco o que Deus está falando aqui, o que Deus quer mostrar nesse texto e aplicar isso para a nossa vida. Amém? Diz assim: assim diz o Senhor, rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Amém? Todos acharam? Isaías 44, 6. Diz o 7 assim: quem há como eu que o proclame e o exponha na minha presença? Quem anunciou desde os tempos antigos as coisas vindouras? Quem nos anuncia as que ainda hão de vir? Não vos assombreis, nem temais. Não vou declarei há muito tempo e não vou anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não. Não há outra rocha que eu conheça. Nesse texto aqui, Deus está chamando o povo de Israel para prestar atenção de que Ele é a nossa única fonte, Ele é o nosso único Deus. Não existe outra rocha, outro fundamento, outra verdade, outro Deus em quem nós devemos confiar. E Ele chama a atenção do povo de Israel, porque o povo de Israel, por muitas vezes, estava andando com um coração torto, confiando em outras coisas, confiando em outros deuses. E eu entendo que isso tem tudo a ver com a nossa vida hoje. Muitas vezes, nós cristãos, ainda não confiamos completamente nele, em algumas áreas da nossa vida. E eu quero continuar o texto, porque ele começa a usar o texto sobre idolatria. Eu acho incrível isso. Depois quero aplicar isso para a nossa vida. Vamos continuar lendo o verso 9. Diz assim: todos os artífices de imagens, de escultura, são vaidade. E as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo. E as suas próprias testemunhas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo, ele e todos os seus seguidores ficarão confundidos. Os artífices são apenas homens. Ajuntem-se todos e levantem-se. Assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. O ferreiro faz um machado e trabalha nas brasas e o forma com martelos e o forja com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta. Não bebe água e desfalece. O carpinteiro estende a régua sobre a madeira e com lápis esboça um Deus, dá-lhe forma com o cepilho e torna a esboçá-lo com o compasso. Faz o seu Deus à semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para habitar em uma casa. Cortou para si cedros, ou tomou um cipestre ou um carvalho. Ele o deixou crescer entre as árvores do bosque, ou plantou um pinheiro e a chuva o fez crescer. Tal árvore serve ao homem para queimar. Com parte da sua madeira se aquenta e coze o pão. E também faz um Deus e se prostra diante dele. Fabrica uma imagem de escultura e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e prepara a carne para comer. Faz um assado e dele se farta. Também se aquenta e diz: ah, já me aquentei. Já vi o fogo. Então, do resto, faz um Deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela e se inclina. Ele dirige a sua oração e diz: livra-me, tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem. Grudaram-se-lhe os olhos para que não vejam. E se fecharam os seus corações para que não entendam. Nenhum deles para pensar, ninguém tem conhecimento, nem entendimento para dizer: metade queimei no fogo e assei pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e a comi. Faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia ao que saiu de uma árvore? Só até aqui. Olha que incrível esse texto. Eu penso que Deus está tirando o povo de Israel aqui. Não sei se posso falar desse jeito. Mas Deus, ele dá uma tirada no homem. Fala, olha, talvez você não percebe que o que você está fazendo é abominação, é loucura. O homem, aqui no caso, está fazendo um Deus com madeira. Metade faz um churrasco e metade faz uma abominação. É claro que hoje ninguém usa madeira, né? O pessoal usa gesso. Metade faz uma sanca e metade faz uma abominação. Mas eu não quero falar aqui sobre idolatria, a santos, a imagens, né? Eu sei que isso é uma coisa que já fomos, né? já está claro em nosso coração, de que é loucura. Abominação ao Senhor. Mas eu quero me referir a isso, a tudo aquilo que nós podemos colocar no nosso coração. Porque muitas vezes nós somos encantados com algumas coisas deste mundo. E esse encanto, ou essa idolatria, ou esse foco errado, tira a gente daquilo que Deus nos chamou para fazer. Deus escolheu você e tem um plano para a tua vida. Amém? E para que você execute esse plano, para que você viva em obediência à vontade de Deus, nós precisamos nos alinhar à sua palavra, à sua vontade. Como isso acontece? Quando nós colocamos Jesus Cristo como único Senhor da nossa vida. Eu conheço muitos cristãos que muitos anos andam frustrados, cansados. E até muitas vezes questionam, será que Deus realmente tem um plano para mim? Será que Deus realmente me chamou para alguma coisa? Porque parece que as coisas não vão, parece que as coisas não acontecem. Quando um cristão pensa assim e vive isso, é porque o foco dele não é o Senhor. Tem alguma coisa competindo com Deus. Tem alguma coisa que tira ele do foco. Tem alguma coisa que ele colocou o coração, que ele está idolatrando. E ele esquece que tudo aquilo que ele pode um dia querer, foi Deus quem fez. Dele, por ele e para ele, são todas as coisas. No que você confia? Onde está a tua segurança? Alguns colocam a segurança no trabalho, alguns colocam a segurança no dinheiro, alguns colocam a segurança no relacionamento. E é claro que quando você pergunta para a pessoa, olha, Jesus Cristo é o teu Senhor, ela fala, com certeza, Jesus Cristo é meu Senhor, não existe outro além dele. Mas naquelas situações que aparecem de crise, aquelas situações que aparecem para provar o coração delas, aí você fica sabendo quem realmente é o Senhor da vida delas. Alguns têm Jesus como Senhor até ter um novo relacionamento. Até arranjar um novo namorado. Aí, de repente, Jesus não é mais o Senhor. E aí, troca-se princípios, fura-se a palavra, quebra-se a palavra de Deus por causa daquela pessoa. Tem gente que põe o dinheiro, tem gente que põe o trabalho. Onde está a sua segurança? Quero ler mais um texto com você, em Jeremias, abre ali, Jeremias capítulo 10, eu vou ler só alguns textos, mas você pode ler na sua casa, do verso 1 ao verso 16, eu quero ler o 1, o 2, o 6, vamos lá, 1. Ouvi a palavra do Senhor, Jeremias 10, ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor, não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, embora com eles se atemorizem as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade. Cortam do bosque o madeiro, e um artífice o lavra com o cinzel. Verso 6. Ninguém há semelhante a ti. Ó Senhor, tu és grande, e grande é o teu nome em força. Quem não te temeria? Ó Rei das nações, isso só a ti pertence. Entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Ou seja, ele está dizendo de que o Senhor é único. Ele é o único Deus da tua vida. Amém? Quando você conhece a ele, você se rende. Quanto mais você conhece do Senhor, mais você percebe que a tua única opção é render-se à vontade dele. Quando você confia, o caminho dele acontece na tua vida. Quando você se entrega, tudo que ele tem preparado para você acontece. As coisas vão começando a se alinhar, conforme você vai morrendo para você mesmo. E vai falando, sim, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Qual que é o nosso foco? Buscar o reino, buscar a vontade dele, viver a vontade dele. Mas para isso, nós precisamos decidir no nosso coração entregar tudo. Fala assim para o seu vizinho, para viver a vontade de Deus, é preciso entregar tudo. Abra em Mateus capítulo 13. Vamos avançar. Mateus 13. Enquanto você abre lá, você pode, vou citar também Isaías. Capítulo 40, 26 fala, levantai os olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isso? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela do seu incontável exército celestial e a todas chama pelo nome. O seu poder é incalculável, inextinguível a sua força. Por isso, nenhum desses corpos celestes deixa de atender prontamente. Deus criou todas as coisas. Olha o nosso foco. Mateus 13, 44. Diz assim, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Achando um homem, escondeu-o de novo, então em sua alegria foi, vendeu metade do que tinha e comprou aquele campo. É isso que está escrito? Não. Não, vendeu tudo. Está dizendo que o reino dos céus é comparado, semelhantemente, é comparado a um tesouro escondido no campo. Um homem achou e vendeu tudo e comprou aquele campo. 45. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um comerciante que busca boas pérolas. E tendo encontrado uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Qual que é o problema? Quando a pessoa quer o reino de Deus, ela quer viver para Deus, mas ela não quer dar tudo, ela não quer vender tudo. Ela quer também as coisas do mundo, ela quer também o que fascina os olhos dela. E aí a coisa trava, a coisa não vai. Para você viver o que Deus quer para você, tem que dar tudo. Tem que vender tudo. Aquele campo custa exatamente isso, tudo. O senhorio de Jesus custa tudo. Eu posso ouvir um amém? Não. O senhorio de Jesus na nossa vida custa tudo. Não dá para você ser servo. Não dá para você ser fiel, leal, verdadeiro, 100%, na sua plenitude, sem dar tudo. Tem gente que quando surge uma situação financeira, de repente ele deixa tudo de lado. Fala, não, vou viver para ganhar dinheiro. Ou, como eu já falei do relacionamento, né? Teve uma irmã aí há pouco tempo, aconteceu isso. Estava na igreja há alguns anos, conheceu uma pessoa, não é cristã. Acabou, vou casar com ela, Deus me deu, é meu, acabou. Colocou a pessoa muito acima do Senhor. Nada deve ficar acima dele. Ninguém no nosso coração. Quando nós queremos ser servos, quando nós queremos que Jesus Cristo seja o Senhor da nossa vida, nós precisamos render tudo a Ele. Amém? Aleluia. Vou só citar para você, Lucas 9,60, Jesus fala para uma pessoa que Ele chamou, Jesus chama uma pessoa e fala, Senhor, deixa eu sepultar meu pai primeiro. O que ele fala? Deixe os mortos sepultarem os seus mortos. Tu, porém, vai e proclama o reino de Deus. Nós somos chamados para buscar o reino, para proclamar o reino, para pregar o evangelho, para viver a verdade. E quando eu digo pregar o evangelho, não é que você vai ser evangelista, não isso. Alguns vão ser, claro. Mas estou dizendo que você deve viver para o reino, viver para a vontade de Deus. Deus tem para você planos. E a única forma de você viver esses planos é se rendendo completamente à vontade dEle, ao senhorio dEle, entregando tudo na mão dEle. Não importa o que te aconteça no futuro, não importa o que você sempre sonhou na sua vida, tudo ficou pequeno, perto do plano de Deus para você. Porque o nosso foco não é este reino, mas é o mundo vindouro. É o que nós receberemos depois. A nossa recompensa é a vida eterna. Atos 28 diz assim, Paulo fala, pregava incansavelmente o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo com toda a liberdade, sem o mínimo impedimento. Para isso, para vivermos o senhorio dele, nós precisamos render a nossa vida, entregando tudo. Mas para entregar tudo, você precisa confiar. Fala para o seu vizinho assim, para você entregar tudo para o Senhor, você precisa confiar. Não tem como você entregar sem confiar. Não dá. Em quem você confia? Ou no que você confia? Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Está em Salmos, capítulo 20, verso 7. Nós confiamos nele. Nós não confiamos neste mundo, não confiamos no sistema financeiro deste mundo. Não confiamos na segurança que o mundo traz, porque tudo que o mundo traz é fútil, é mentira, é ilusão. Nós confiamos em Jesus Cristo de Nazaré, a nossa rocha, o nosso fundamento, a nossa verdade, a nossa segurança. Não há outra rocha que ele conheça. Forte Jesus falar isso, Deus falar isso, né? Não há outra rocha que eu conheça. Eu sou o único, Jesus falou, Deus falou. Em Isaías 31 fala, ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, que se estribam em cavalos, têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. É assim que o mundo age, confiando em carros, em cavalos, e não buscam a Deus. Mas nós confiamos somente nele, que criou todas as coisas, que é o nosso fundamento, que é a nossa verdade. Abra lá em Deuteronômio capítulo 11. Quero ler dois versículos com você lá. Deuteronômio 11. Quero mostrar um negócio muito legal. Que algumas pessoas ficam preocupadas. E até desconhecem por que tantas crises acontecem na nossa vida. Vou sair um pouco da teoria para a prática agora. Verso 16. Aqui o Senhor está alertando o povo de Israel de que eles vão para uma terra que mana leite e mel, uma terra boa. Ele fala aqui no verso 16, Deuteronômio 11. Cuidai para que o vosso coração não se engane. E desviando-se, se vai a outros deuses e vos prostreis diante deles, então a ira do Senhor se acenderá contra vós e ele fechará os céus, para que não haja chuva, e a terra não dê o seu fruto, e se desaparecereis da boa terra que o Senhor vos dá. Algumas pessoas ficam perguntando, Deus, por que, que algumas coisas não acontecem? Por que os céus às vezes ficam fechados? Por que, que as bênçãos não chegam? Por que algumas coisas ficam travadas? Está aqui a explicação, porque muitas vezes nosso coração não está nele. Está em outra coisa, ou em outra pessoa, ou em outras situações. Eu conheço pessoas que literalmente confiam mais no trabalho do que em Deus. Confiam mais na empresa que trabalham do que em Deus. Quando acontece isso, os céus se fecham. Não vem a chuva, não vem a bênção. Nós não fomos chamados para viver por esforço. Nós fomos chamados para viver debaixo da bênção, da graça e do favor de Deus. Amém? Eu gosto de um texto, está em Salmos, não lembro agora o capítulo, mas fala assim, não foi com braço, com esforço do homem que o povo de Israel entrou no Egito. Mas foi a luz do rosto do Senhor que foi levantado sobre eles, a destra fiel e o braço forte de Deus. Deus colocou eles lá com mão forte. É assim a nossa vida, nós temos que viver a cada dia, não por esforço, mas debaixo do poder de Deus, debaixo do favor de Deus, da graça dele, da verdade dele, sem esforço. Quando você vive debaixo da unção e da bênção de Deus, é pouco esforço e grande resultado. Quem quer viver isso? Fala para o seu vizinho assim, pouco esforço e grande resultado. Aleluia. Abre 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, verso 10. Aqui tem um segredinho para quem é crente velho. Vamos lá. 2 Pedro, capítulo 1, verso 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, pois fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. E vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu quis ler isso de propósito, porque tem muita gente que tropeça. Tem muito crente que passa um tempo tropeça, passa mais um tempo tropeça, passa mais um tempo tropeça. Aí você fica perguntando, como é que pode esse cristão de muitos anos ficar tropeçando? É simples, ele não está focando naquilo que Deus está chamando ele. Está aqui, ó. Cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Deus tem um plano para você. Quando um cristão se converte, quando uma pessoa se converte, começa a andar com Deus, começa a conhecer a Deus, mas ele deliberadamente não quer fazer parte do plano de Deus, ele tropeça. Ele vacila. Ele começa a ter problemas, porque ele quer viver para ele e não para Deus. Nós não podemos viver para nós mesmos, nós temos que viver para ele. Ele é Senhor, ele é o dono da nossa vida. Amém? Quando você confia em Deus, quando você se entrega a ele, você não tropeça, porque ele vai te conduzindo para aquilo que ele chamou você. Fala assim para o seu vizinho, Deus tem um plano. E eu creio que vai acontecer na tua vida conforme a vontade de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu quero, nesse tema, pegar um ponto que trabalha muito no nosso coração, que é o coração do homem, que é a avareza. É, das várias coisas que um homem pode idolatrar, tem uma que é a avareza. Eu quero falar um pouco sobre isso. Abra tua Bíblia em Hebreus, capítulo 13. Quero pegar um princípio aqui hoje, antes de nós terminarmos. Hebreus 13, verso 5. Verso 5, de capítulo 13 de Hebreus, diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Pois ele mesmo disse: não te deixarei, nem te desampararei. Aqui está falando que a nossa vida deve ser sem avareza. Porque a avareza é a idolatria. Tem muita gente, aqui é muita gente, que entra nesse problema. Muita gente não vive o que Deus tem para a vida delas, por causa da avareza. E um dos sintomas da avareza é que a pessoa não é contente, não tem contentamento com aquilo que ela possui, com aquilo que ela tem. Ele fala, contentando-vos com o que tendes, pois ele mesmo disse: não te deixarei, nem te desampararei. Ou seja, quando uma pessoa está descontente com o que tem, ela está em rebelião. Idolatria é isso. Porque tudo que você tem, quem te deu? E ele acha que está bom. Por que você não? Amém, aleluia, glória a Deus. Eu gosto de culto assim, avivado. Tem algumas pessoas em outras igrejas, claro que não nessa, mas que nunca estão satisfeitas com o que têm. Nunca estão satisfeitas com o que Deus está fazendo. Nunca estão satisfeitas com a igreja, com a família, com a área financeira, com os bens que possui ou não possui. É aquela pessoa que dentro dela está tendo a avareza. Eu quero falar sobre isso nesse final de mensagem. Quero colocar só esse ponto, que é uma das coisas que tira o foco do Senhorio de Jesus. Tem gente que nunca está satisfeito com o marido que tem. Tem mulher que nunca está satisfeita com o marido, não importa o que ele faça. Tem umas irmãs que aparecem aqui na igreja, deve ser de outros, claro. É? E vai reclamar do marido. E quando reclama do marido, você vai ver que o problema não é o marido, é ela. Aliás, sempre é assim, né? Sempre é assim. Quando você vê uma pessoa, pode ser um homem também, quando você vê uma pessoa reclamando do cônjuge, geralmente o problema não é o cônjuge, é ela mesma. Quando você chega para Deus, Deus, muda meu cônjuge, Deus fala, depois de você, tudo bem. Pode ser. Cada um tem o que merece, não é verdade? Deus é bom, né? Fala a verdade. Aí vem a irmã reclamar do marido. Não está satisfeita. Reclama do pai, reclama da mãe, reclama do filho, reclama do vizinho, reclama do marido, reclama do líder, reclama do pastor. Olha que absurdo. Nunca está satisfeito. Sempre com o coração descontente. E uma pessoa que anda em descontentamento nunca tem gratidão. Nunca você vai achar no coração de alguém descontente gratidão, honra, generosidade. Tem muito crente que não é generoso. Por quê? Porque não é grato. Por quê? Porque é descontente, porque é avarento. Essa é a verdade. A Bíblia fala em Êxodo, não precisa abrir, mas a Bíblia fala em Êxodo, um texto muito legal, de que Moisés ia colocar algumas pessoas para ajudar ele a julgar o povo, no trabalho da liderança, do governo do povo. E fala que Deus pede a Moisés que escolha homens que aborreçam a avareza. Esse foi o critério de escolha. Você vai colocar pessoas que vão julgar outros com o mesmo espírito de Moisés, mas que aborreçam a avareza. Em Lucas 12, Jesus falou, toma cuidado, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Jesus já sabia da avareza. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, disse Jesus, Lucas 12, 15. Romanos 13, 9 fala para a gente não cobiçar, porque quem é avarento cobiça, é invejoso. É claro que isso não acontece nem no encontro. Nunca vi alguém chegar, pastor, eu tenho uma cobiça, olha, mais uma cobiça, uma inveja lascada. Não tem. É que nem eu pegar de orgulho, geralmente ninguém fala que tem. É, não é aquela coisa que a pessoa consegue enxergar. Não vem ninguém falar isso pra gente. Me perdoa, porque eu tenho inveja de você. Nunca ninguém vai fazer isso. Nunca vi isso. Abre 1 Coríntios, capítulo 5. Vamos trabalhar um pouco esse ponto da nossa vida. Sei que vai ter cura hoje, em nome de Jesus. Diz assim, mas agora... 1 Coríntios 5, 11. Mas agora vos escrevo... Que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, olha só, dizendo-se irmão, não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda com mais. Não dá nem para você almoçar com cabra. A gente sabe que devasso, né? A gente percebe mais fácil devasso, o idólatra, beberrão, né? Roubador, ladrão, beleza. Mas e o cara que é avarento? Tem muita gente que fica preocupado ou visando bens, visando dinheiro, visando recurso. Como é que você percebe isso? É fácil. Toda pessoa que tem contentamento, que não é avarenta, ela é generosa. Então é simples. Ou uma pessoa é avarenta ou ela é generosa. É um dos dois. Minha pergunta para você é, você é generoso? Geralmente é bom você perguntar para quem está do seu lado, quem conhece você. Pergunta para a esposa, para os filhos, para os amigos, para os parentes. Se eu chegar para o teu tio e perguntar, aquela pessoa é avarenta ou ela é generosa? O que ela vai me responder? Fala, Deus. Quebra ele. Tem aqui também junto. Tem aqui também junto maldizente. Contar para vocês um negócio aqui, um parênteses. Teve um irmão que era muito colado comigo, ele era muito meu amigo. Estava aqui na igreja e um dia ele foi embora da igreja. Faz uns 10 anos, mais de 10 anos. Andava sempre juntos, mas ele decidiu sair fora da igreja, começou a falar muito de besteira da igreja, começou a falar mal das pessoas da igreja. Aí eu lembrei desse versículo aqui, ó. Com o maldizente, não posso nem comer com ele. Aí um dia eu cheguei na casa dele e falei assim, é o seguinte, se eu vier aqui de novo, se eu falar mal da minha igreja, das pessoas da minha igreja, eu não vou poder mais vir aqui, vão ter que quebrar nossa amizade. O que aconteceu? Nunca mais fui lá. Teve jeito. Maldizente, não vou andar junto. Acabou, pode ser que foi meu amigo lá atrás, mas agora não é mais. Porque é maldizente, fala mal dos outros, fala mal de crente, fala mal do irmão. Julgador. Não tem que andar com gente assim. Colossenses 3 fala que a avareza é uma inclinação da carne e é idolatria. Está na palavra, avareza é idolatria. Quando a pessoa é avarenta, ela tirou o Senhor Jesus do trono. Jesus não é Senhor de alguém avarento. De alguém miserável. De alguém que confia nas riquezas. De alguém que olha para isso. Onde isso permeia a vida dela. Colossenses 3,15 ordena, sede agradecidos. Você é uma pessoa agradecida? Você é uma pessoa que as pessoas, ao olharem para você, elas veem gratidão no teu coração? Veem gratidão nas suas ações? Será que seu esposo ou a sua esposa vê isso na sua vida? Que você é grato por ele ou por ela? Aleluia. A pessoa avarenta, por que ela não consegue fazer a vontade de Deus? Por que ela não consegue obedecer ao Senhor e ter Jesus como Senhor? Porque a pessoa que é avarenta, ela não confia em Deus. Ela não confia que Deus vai prover. Ela fica ansiosa, preocupada. Como é que eu vou fazer as coisas da igreja sem ter dinheiro, sem trabalhar, ou sem recursos? Como é que eu vou fazer? A pessoa que tem avareza no coração, ela não consegue se entregar porque não confia na provisão de Deus. Não confia em Jeová Jirê. Lembra que Jesus pegou os discípulos e falou, olha, vai de dois em dois. Ele enviou os discípulos e disse, não precisa levar a bolsa. Digno é o trabalhador do seu salário. Eu garanto. Deus te chamou, te escolheu e te esboça para que você viva um plano e fala, filho, eu te garanto. Vou repetir. Deus te escolhe, te chama. Ele vem, traz você para o reino dele e fala, filho, vive para mim, porque eu te garanto. Aleluia. Nada vai faltar para você. Não vai faltar direção. Não vai faltar graça. Não vai faltar provisão. Aleluia. Não vai faltar palavra. Não vai faltar graça. Não vai faltar nada. Eu garanto. Deus é claro nisso. Olha, sede contentes com tudo que você tem. Porque eu estou com você. Nada vai te faltar. Nada. Muitas vezes, alguns irmãos não podem ter as coisas, porque o coração desvia. Nunca vou esquecer disso, tinha um irmão na cela, faz uns anos também. Toda semana, o que você quer, irmão? Olha, eu estou precisando de um carro, eu moro longe, não dá para vir para cá, é 3 anos para chegar aqui. E toda a cela estava lá, eu preciso de um carro. Começamos a orar por ele. Passou 2 meses, ele conseguiu um carro, Uno, lembra até o Uno verde, lembra até hoje. Glória a Deus, olha, Deus deu um carro. Depois que ele ganhou o carro, nunca mais foi para a célula. Falei, maldito carro. De ônibus ele ia, de carro ele não... Eu ligava para ele, ô, irmão, cadê, você não veio na célula hoje? É que não deu, que eu fui não sei fazer o que e tal. De carro, né? Que na célula ele ia de ônibus. Aleluia. Provérbios 1,19. Abre lá, Provérbios 1,19. A avareza ligada com a cobiça. A avareza está ligada com aquilo que as pessoas tem nos olhos, que os olhos ficam iludidos, ficam encantados. Né? Aquilo que encanta os olhos. Uma coisa que eu aprendi, que é o contrário da gratidão, é a cobiça. Quem é grato, não cobiça o que é dos outros. Aliás, isso é mandamento, né? Êxodo 20. Não cobiçarás nada do teu próximo. Provérbios 1:19. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prende a alma dos que a possuem. Quem é avarento e tem cobiça, tem alma presa. Ele fica travado, não deslancha, não avança, não é saudável. Provérbios 15:27 fala, o que se dá à cobiça perturba a sua própria casa, mas o que odeia o suborno viverá. Tem gente que é tão cobiçosa que traz perturbação para a própria casa. Tem muitos, vou falar agora de homens aqui. Aleluia, vamos lá. As irmãs tá vibrando já. Mas quantas vezes eu não vi isso? Ou nós, pastores, aqui não vimos isso? Homens que por causa da cobiça compraram o que não devia, se endividaram com aquilo que não precisava se endividar. E por causa disso, a família sofre. E a pessoa não tem tempo de fazer a vontade de Deus. Porque está enroscado, pagando carnê. Está enroscado, pagando aquilo que não era para ter, que foi invejoso. Quis comprar, porque viu o vizinho tendo. Fez 84 prestações. Parece que agora caiu para 72, é o máximo, né? Mas tudo bem. A pessoa compra aquilo que não precisa, troca prioridades. Gasta onde tem que gastar. E perturba a sua casa por causa da inveja, por causa da avareza, porque não tem contentamento. Porque quer mais do que precisa ter. Eu sei que isso não acontece aqui, irmãos, é só em outra igreja. Sabe? 1 Timóteo 6 fala, um texto bem conhecido, né? Quem ama o dinheiro, dança, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Grande fonte de lucro é piedade com contentamento. Mas os que querem ficar ricos, traspassa-se a si mesmo com muitas dores. E alguns até se desviam da fé por causa disso. Algumas coisas que as pessoas esquecem é que o tempo passa. E nem tudo que você consegue fazer, você vai fazer. Quer ver uma coisa interessante? Guarda essa frase no teu espírito, no teu coração. O vigor e a beleza da mocidade, da juventude, vai embora. Sabe o que fica no futuro? É a tua lealdade. É a tua fidelidade. Vou repetir. O vigor e a beleza da mocidade vão embora um dia. Sabe o que vai permanecer? É a tua lealdade. A tua fidelidade. Eu acho que Deus fez isso de propósito. A gente vai envelhecendo, vai percebendo que sem Ele, você não pode fazer é niente, nada. Ele é o nosso único Deus, a nossa única fonte, nosso único refúgio, a nossa torre forte. Quando nós confiamos em Deus, nós somos gratos, nós não andamos ansiosos, não andamos preocupados com o dia de amanhã, com o que você vai comer, o que você vai vestir. Abri a fala em 1 Timóteo 6, mesmo texto que eu falei agora, fala assim, tendo o que você comer, tendo comida e tendo roupa, estejais contentes. Teve dois amém, só abre lá, 1 Timóteo 6. Não está acreditando, né? Vamos lá. 1 Timóteo 6. Esse texto é muito forte. 1 Timóteo 6, verso 6. Diz assim, de fato... 1 Timóteo 6, 6. De fato, é grande fonte de lucro a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para este mundo. E, pasmem, nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos vestir, estejamos... Aleluia. Aleluia. Só tem um motivo para você entrar nesse lugar aqui, ou eu te encontrar em algum lugar, e você não estar com um sorriso no rosto. Só tem um motivo para você não estar com um sorriso no rosto, contente. Se você estiver pelado ou com fome. Só. Mais nada. Verso 9. Mas que querem ficar ricos, caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Quando a pessoa não é contente, ela quer só receber, receber, me dá, me dá, me dá, me dá. Mas quando a pessoa tem Jesus como Senhor, o foco dela não é receber, o foco dela é melhor é dar do que receber. Aleluia. Quando você tem revelação de que Jesus Cristo é o teu Senhor, nada vai te faltar. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Fica tranquilo, não se preocupa com nada. Ele garante tudo o que você precisa. Ele é o Senhor da tua vida. Simplesmente obedeça, simplesmente se renda. Simplesmente, nós devemos simplesmente confiar e entregar toda a nossa vida a Ele, para podermos viver o reino dEle. Vende tudo e compra a pérola, vende tudo e compra aquele campo. Ele precisa de tudo. Ele é tudo para nós. Eu quero colocar a primeira parte com essa segunda, que nós falamos de Isaías 44, de que ele fala sobre o reino de Deus. É claro que ali ele usou lá a madeira para falar que metade faz um churrasco, metade faz uma abominação. Mas muitas vezes nós fazemos isso. Muitas vezes nós idolatramos circunstâncias, ou até pessoas, ou até coisas. E deixamos de deixar Jesus como o Senhor da nossa vida. E esquecemos que todas as pessoas ou coisas, quem fez? Foi Ele. Alguns idolatram o trabalho. Quem é que deu trabalho para a pessoa? Foi Deus. Metade compra um carro, outra metade faz uma abominação. Onde está sua segurança? Onde está sua confiança? Sabe o que é legal? Que Deus, quando Ele coloca aí, você fala assim, olha, eu sou Deus, eu sou a única rocha verdadeira, não existe outro. Aí vem o ser humano, muitas vezes, e fica argumentando, mas eu não acho que é bem assim, não. Eu nem creio que Deus existe, alguns são até ateus, né? No mundo. Eu acho que tem que ser, que é o cosmos, eu acho que é a natureza, eu acho isso, eu acho aquilo. Vou dizer uma coisa para você. Não importa o que o homem acha. Porque na hora que o homem chegou aqui, ele já estava aqui. E na hora que o homem for embora, ele vai continuar aqui. Ele é Deus. Ele é Senhor. Ele é verdadeiro. Seja todo homem mentiroso, e só Deus verdadeiro. A pessoa esquece quem é que deu a vida para ela. Algumas pessoas eu conheço, algumas pessoas que não são cristãs. E elas começam a argumentar, cheio de raciocínios. Ah, porque a ciência, porque isso, porque aquilo. Não importa o que a pessoa acha, porque no dia que chegar o dia da morte dela, né, vai chegando a idade, vai chegando a velhice, sei lá, os seus 70, 80, 90 anos. No dia que chegar a morte dela, ela vai pensar, quem é que me deu a vida? Não importa o que ela acha. O Senhor, diz a Bíblia, é o alfa e o ômega. O princípio e o fim. Com Ele, ninguém ganha. Contra Ele, ninguém vence. Aleluia. Pessoas, antes disso, o que é que vence a cobiça? O que é que vence isso? Simples. A generosidade. Quando você começa a andar na contramão do mundo, quando você começa a dar, quando começa a perceber isso que Paulo fala, você começa a vencer isso. Quem é grato é liberal. Quem tem gratidão, quem tem contentamento, começa a viver liberalidade. Davi era assim. Salomão era assim. Grandes reis eram assim. Agora, tem gente que perdeu muito por causa da cobiça. Quem lembra de Ló? Ló perdeu muito, porque cobiçou as campinas do Jordão. Queria chamar o grupo de louvor aqui, para vir aqui, vamos encerrar daqui a pouco. Balaão. Balaão queria que queria agradar Baraque, para receber um pouco de recurso. Lembra de Acã? Acã desejou uma capa, umas cositas lá, Jericó, e acabou morrendo ele e toda a família dele. Muita gente perde o que Deus tem para a vida por causa da cobiça. Muita gente perde o que Deus tem para a vida por causa da obstinação. Muita gente perde o que Deus tem para a vida porque foca naquilo que não é verdadeiro, que não tem fundamento. Só Ele é a nossa verdade, só Ele é o nosso fundamento, o nosso único fundamento. Acabe também invejou as vinhas de Nabote. Geazi invejou os presentes de Naamã e ficou leproso. Lembram disso? Essa história? Judas também ficou invejoso. Perdeu a cabeça. Davi também passou um tempo que invejou a mulher do próximo. E sofreu barbaridade, né? A inveja prende a alma. Mas quando você confia em Deus, você se rende. Ele garante isso. Sabe quando Deus chega para a gente e fala assim, olha, eu sou o teu Senhor. Eu sou o teu Deus. Eu sou tua rocha. Eu sou tua segurança, eu sou a tua verdade, eu sou o teu caminho, eu sou a tua palavra, eu sou a tua graça, eu sou o teu Senhor. Nada vai te faltar, eu garanto. Só resta uma coisa para nós, rendição. Vamos ficar de pé. Amém? Abra a tua Bíblia em Isaías 41, é o último texto. Vamos ler todos de pé, Isaías 41. Verso 13. Um dos piores problemas do ser humano é a falta de lealdade. É a falta de confiança. É a falta de aliança. As pessoas no mundo, principalmente no Brasil, não tem isso. Não tem essa cultura. A cultura do brasileiro, né, das pessoas do mundo é eu quero levar vantagem, quero sair ganhando, quero ser beneficiado. E a do reino não é essa. A do reino é tamo junto, temos uma aliança. É que nem casamento. Sabia que na igreja é igual casamento? Sei que isso é um princípio forte. Mas casamento, você não tem escolha. Casamento, quando você casa, você não tem escolha. A sua lei é amar. Incondicionalmente. Porque você tem uma aliança, tem um pacto. É a mesma coisa no reino de Deus. Nós estamos casados com o Senhor. Nós estamos casados com a igreja. Nós estamos casados com a célula. Alguém fala amém, por favor. Senão eu fico preocupado aqui. Às vezes o microfone desliga, não percebo, não sei. Nós estamos casados uns com os outros. Nós somos irmãos de sangue. O sangue de Cristo, da nova aliança. Nós temos uma aliança eterna diante de Deus. Nós somos um só. E quanto mais nós vivemos isto, esta aliança, e esse sermos um só, mais nós vamos refletir Jesus Cristo. E mais o mundo vai ver que existe salvação para eles. Nós temos que ter mais aliança, vamos andar nessa aliança. Lealdade uns com os outros, verdade uns com os outros. Tem muita gente que está tropeçando, de vez em quando tropeça. Dá problema no casamento, dá problema na área financeira, dá problema em outras coisas. Por quê? Porque não está focando na vocação e na eleição que Deus te escolheu. Quero deixar esse texto para você como um selo para a tua vida. Eu gosto muito desse texto de Isaías 41, que para mim, pessoalmente falando, é muito forte. Porque é o versículo que minha mãe mais amava. Minha mãe morreu com 39 anos, isso foi em 87, dia 12 de junho de 87, e o texto que ela mais gostava era esse texto, que diz assim, eu sou o Senhor teu Deus, que te toma pela tua mão direita, e que te diz: não temas, eu te ajudarei. Eu sou o Senhor teu Deus, que te toma pela tua mão direita e te diz: não temas, eu sou contigo, eu te garanto, eu sou tua verdade, eu sou tua vida. Aleluia. Feche seus olhos no seu lugar. Quero pedir para que você comece a orar ao Senhor. E peça para o Espírito Santo sondar o teu coração. Será que realmente você está confiando nele? Será que você tem medo de fazer a vontade dele? Ele tem um caminho perfeito para você. Comece a orar no seu lugar com as suas palavras. Comece a render o teu coração a ele.